Agora, na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, programa que pluga você do mundo de jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Leonardo.
E eu sou o Renato.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre videogames e política.
Games são uma mídia estabelecida e fazem parte da sociedade. Então, como parte da sociedade, eles conversam sobre visões de mundo com seus jogadores.
Dizer que jogos não podem falar de política é um erro, porque tudo que contém uma expressão pessoal ou coletiva é política.
Então, ouvinte, lute pelos seus direitos, pois o Por Trás dos Controles vai começar. Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E bom, por onde começar quando o assunto é tão complexo assim? Acho que a gente pode começar pensando pelo fato de, tipo, muita gente achar que joguinho é só um hobby bobo, sem conteúdo. Só que eu acho que, como qualquer obra, seja um livro, seja um filme, seja uma música, como ele foi produzido por alguém, ele vai conter uma visão de mundo, ele vai conter uma visão política, independentemente do assunto que ele esteja tratando. A gente pode pensar, em caso mais extremo, o Wolfenstein 3D. A pessoa vai realmente jogar um jogo em que você atira e mata em nazistas e falar que aquele jogo não tem política?
Bem difícil, né?
Ao mesmo tempo, eu tava conversando com o Paolo, ele soltou umas ideias que eu fiquei um pouco... talvez... Eu acho que existem alguns jogos que são abstratos demais a ponto de você dizer que tem política, talvez seja um pouquinho demais. Tipo Pong. Talvez esportes em gerais, nas suas regras, não tenham política. Mas, a partir do momento que você tem pessoas jogando, a relação delas com aquilo é política. Quantas vezes, através do futebol, surgiram discussões sobre racismo, coisas assim? Então, eu acho que jogos, por serem uma atividade social, são política em si mesmos, mas eles, como obras de expressão, também vão sempre falar sobre coisas.
Nada mais político do que uma noite de muita briga, dor e sofrimento com três amigos jogando Mario Party e Mario Kart.
Faz muito sentido.
Não, mas realmente é muito difícil você encontrar resquícios, né, das ideias do criador do Pong e do Tetris no conteúdo do jogo em si. Mas agora, aproveitando que eu já falei em Tetris, embora que dentro do jogo você não acabe não sabendo, você não tem nenhum tipo de lore dentro de Tetris, algo interessante acontece em volta daquele jogo, porque ele foi criado por um desenvolvedor da União Soviética. Então, o criador não tinha como ter direito, né, sobre a propriedade intelectual do jogo que ele criou. E por isso que um monte de desenvolvedores pelo mundo, vendo o tanto que aquela ideia era boa, simplesmente saiu criando jogos de Tetris e é isso. É interessante pensar como que a política do país do criador permitiu que Tetris se tornasse essa explosão mundial. Muita gente nem sabe que ele foi desenvolvido na União Soviética. Muita gente só conheceu o jogo, achou, é um jogo de puzzlezinho legal. Mas provavelmente não teria jogado se fosse feito, sei lá, como um jogo para Sega Saturn, sabe? Que a gente falou até no último episódio, que foi um console que não deu muito certo e quase ninguém teve. Agora, como foi uma propriedade intelectual que foi distribuída pelo mundo todo como uma ideia, né, pro jogo, pros jogos, né, porque muitos Tetris, inclusive, nem se chamavam de Tetris para evitar problemas legais. É isso. Todo mundo jogou Tetris pelo menos uma vez na vida.
Posso ser polêmico, Renato?
Seja polêmico, Thiago.
Eu sempre fico com um pouquinho de, tipo... Isso me parece um pouquinho de propaganda, tipo... Anticomunismo, no sentido, tipo... Ah, oh, ele criou o jogo e não teve direito. Mas até aqui, tipo... Sei lá, o animador não tem direito pela animação que ele faz nos jogos dele, sabe? O programador não tem direito ao código dele. Sempre a empresa meio que tem o direito do jogo ali. Então, apesar de, tipo, eu não quero defender... Tipo, por favor, dê direito pras pessoas que fazem as obras deles. Mas eu sempre fico um pouquinho, tipo... O quanto, às vezes, isso não é um jogo político até pra você, tipo, descreditar o oponente político da União Soviética também, saca?
Direitos autorais é um assunto bem complicado.
É complicado.
Dá pra fazer um episódio inteiro só disso.
Eu acho que a conversa sobre direitos autorais daria um episódio inteiro... Mas eles também se relacionam à política. O fato de você, por exemplo, não poder fazer um jogo do Mario e lançar para qualquer console, porque você vai ser processado, isso é política. Porque é uma empresa usando o governo, de seja qualquer país que você esteja, para evitar que você use uma propriedade intelectual deles. Na ausência, né, dessa regulamentação governamental, todo mundo faria qualquer coisa sobre qualquer coisa e seria isso. Mas a gente tem essa relação de política entre os desenvolvedores, a empresa para quem eles trabalham, pessoas de fora dessa empresa que não têm acesso à propriedade intelectual e não têm permissão dessa empresa para fazer os jogos daquela propriedade intelectual. Tipo, isso tudo já é uma grande rede política do que você pode e não pode fazer com jogos.
No fim, tudo relacionado ao desenvolvimento acaba tendo algo político, né? O contexto em que os desenvolvedores estão, o contexto de divulgação do jogo, o contexto das pessoas que jogam, o contexto da empresa que está publicando, o contexto do console ou da plataforma que está publicando, né? Por mais que a gente tenha, eu acredito que vários jogos que não abordem política diretamente, ou às vezes até indiretamente, principalmente eu que jogo bastante jogo mais antigo, então tem menos a parte de narrativa em si, de história, né? Qualquer história tem algo que pode fazer a gente refletir e pensar sobre política também. Então eu acho que assim, por mais que o jogo diretamente não fale de um assunto político, ele vai falar, até os Final Fantasies antigos que não tentavam abordar o tema tão diretamente, eles abordam coisas assim, obviamente, pô. Claro que um jogo que você está derrubando um império ditatorial que está fazendo o povo sofrer vai te dar uma mensagem política, por mais que ele não esteja falando ali na sua cara isso, né? Eu acho que colocar o jogador em vivências diferentes é uma obra política em si só. O que não é bom nem ruim inerentemente, obviamente, mas você ter essa diversidade de visões é muito interessante. Mas agora, tudo é um processo político, né? Já que a gente vive numa sociedade que usa de política. Então, mesmo como vocês falaram, Tetris, qualquer coisa, todo o processo de produção dele, até o consumidor final, vai ter algo político. Pode ser que não seja a ideia do desenvolvedor, né? Pode ser que o desenvolvedor tenha feito o jogo mais apolítico possível. Mas isso vai acabar acarretando em algum processo político ao longo do caminho, né?
E até coisa que às vezes a gente olha e a gente não pensa como político, acaba sendo um pouco. Um exemplo que muitas pessoas dão é sobre o Sonic, os originais. O quanto que, tipo, ele no começo, a ideia era salvar animais no jogo. Na floresta lá, que o Dr. Robotnik tá transformando eles em robôs. Mas nos anos 90, a discussão ambiental tava crescendo muito. Então, você trazer causas ambientais, mesmo que seja, tipo, bem na superfície, era uma coisa, tipo, que tava acontecendo na época, sabe? Era uma discussão que tava rolando. Então, eu acho que até mostra, tipo, o pensamento da época, sabe? O que, que ele tá defendendo? Ah, a floresta? Por quê? É o que a gente tá pensando agora, tipo, defender as causas ambientais. E isso é uma coisa até interessante se for pensar em hoje em dia. A questão social que tem sido mais discutida hoje em dia não é bem ambiental, mas, tipo, a representatividade social, saca? E por isso que a gente tem visto muitos jogos tentarem incluir pessoas diferentes do homem branco padrão que a gente vê por muitos e muitos jogos, saca?
Sim. E, como sempre, né, por ser uma posição política, vai ter uma reação contrária também de posições mais conservadoras. Você tem jogos que começam a incluir protagonistas LGBT que já causam um impacto e muita gente reage completamente negativamente. Eu lembro ainda que quando eles anunciaram que a Ellie do The Last of Us, e que depois seria a protagonista do The Last of Us Part 2, foi dita que ela seria LGBT. Nossa, muita gente caiu em cima da Sony falando que desnecessário, isso é lacração, não precisava disso. E tipo, por quê? Por que que não precisava? Tem que ter um motivo para ter representatividade no jogo. Não pode ter uma pessoa de uma minoria só por ser. E isso se espalha ao longo da indústria como um todo. Em até grandes empresas como a Nintendo e a Microsoft já estão tentando incluir muito mais representatividade hoje em dia do que, digamos, 20 anos atrás. A indústria está evoluindo junto com o posicionamento político da sociedade. Você não consegue manter dentro da sua plataforma, dentro dos seus jogos, dentro da sua empresa, o mesmo tipo de relação que você tinha tanto tempo atrás. Então, por exemplo, uma coisa que pode parecer até boba, mas a Microsoft, no criador de avatares, começando a incluir, por exemplo, próteses para pessoas que acabaram perdendo algum membro, ou uma cadeira de rodas para pessoas que não têm o movimento dos membros inferiores. Isso para pessoas que não ligam tanto para a causa. Fica parecendo realmente uma coisa muito boba, mas para muita gente se vê, né, se vê refletido no jogo, se refletido no próprio avatar do console, é uma mudança muito grande, é uma diferença que você pode causar na vida de uma pessoa, de não se sentir mais como uma outcast, uma pessoa de fora, uma pessoa estranha. Não, você é uma pessoa, então a nossa plataforma vai te incluir aqui. E tudo bem que muitas vezes isso acaba também trazendo uma controvérsia de pink money, que eu acho que pode ser interessante a gente conversar um pouquinho aqui.
Isso é um assunto bem importante, assim. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, até porque sou o homem branco, hétero, né, etc, tal. Mas a ideia do Pink Money é complicado porque, querendo ou não, essas empresas visam lucro, né? Então, por mais que seja algo bom, né, essa representatividade que a gente vê com bons olhos, de modo geral, isso geralmente está atrelado a alguém dentro da empresa que pensou: ok, a gente tem essa base de público que, se a gente fizer isso, vai se interessar e vai querer comprar nosso produto e vai fazer divulgação no nosso produto. A gente vai ter mais marketing fazendo isso, a gente vai ter mais compradores, a gente vai ter uma legião maior de fã, porque é um público que geralmente não tem essa representatividade, como o Renato estava falando, né? E que eles, quando vem algo que representa eles, poxa, é claro que eles vão lá atrás, né? É claro que eles vão ter um carinho maior pelo projeto e que vão defender mais como uma causa pessoal, mais do que um produto, né? Então, assim, a gente sempre tem que ficar ponderando até quanto isso realmente é uma boa ação da parte das empresas, ou isso é uma estratégia de marketing, ou também o que acontece muito, né, perto do que a Renata está falando, que é que a sociedade está sendo mais mista, né? Antigamente, a gente tinha jogos feitos em pouquíssimos países, era ou nos Estados Unidos ou no Japão, basicamente, no começo da indústria, né? E principalmente nesses países ainda tinha uma quantidade bem grande de machismo rolando, né? O Japão mesmo é um país muito conservador, então quase todo mundo que fazia jogo eram homens, héteros, né? Brancos ou asiáticos, no caso, e a representatividade ficava muito do mundo deles, do contexto deles, principalmente pensando em Japão, que é um país com pouquíssima miscigenação, que está mudando isso nos últimos anos só. E aí agora não, a gente tem jogos desenvolvidos pelo mundo inteiro. A gente tem países da Europa, a gente tem países da África, a gente tem países da América, a gente tem países do Oriente Médio desenvolvendo jogos. A gente tem várias mulheres entrando no mercado, vários pessoal do grupo LGBT entrando no mercado, desenvolvendo, ganhando nome, conforme o preconceito vai caindo aos poucos. Uma luta difícil, uma luta grande. E, obviamente, existe então essa movimentação orgânica de representatividade, mas é claro, gente, que as pessoas da indústria, as grandes empresas principalmente, vão fazer isso pensando no dinheiro. E eles vão ponderar, ok, vale mais a pena a gente fazer a representatividade e pegar o dinheiro, pegar o público LGBT, ou a gente não fazer e aí pelo menos a gente continua com os conservadores pagando pra gente, né? Eles vão ponderar isso na balança. Vocês podem ter certeza disso. Eles vão ponderar. E no caso que os conservadores acabarem dando mais dinheiro pra eles vão fazer um jogo mais conservador. Faz parte da roda do mercado, né?
O Renato tinha comentado na hora do Last of Us 2 sobre um público de jogadores que assedia desenvolvedores, coisas assim, e pessoas que fazem jogos, e pessoas de jornalismo de jogos, principalmente pessoas de minoria. E isso é uma coisa que me assusta muito, como nos últimos 10 anos, o universo dos jogos, dos jogadores no caso, tem se tornado extremamente hostil a tudo o que não é... tudo que não se encaixa no status quo deles, que eles inventaram. E isso é muito assustador. Você sempre vê relatos de desenvolvedoras sendo assediadas, de quando um jogo tenta fazer algo diferente, todo mundo dá review bomb, tenta diminuir a review do jogo, fazer todas essas coisas. E é muito absurdo como que essas pessoas são engajadas no... na exclusão de pessoas no meio dos jogos. E é muito estranho de onde que veio isso, porque por muito tempo se falava de jogos como o lugar que tá, tipo, acolhendo as pessoas, né, diferentes. Mas hoje em dia a gente só vê que não, que parece que o mundo dos jogadores é um mundo do assédio, um mundo de coisas assim. E eles são as primeiras pessoas que apontam, tipo, ah, eu não quero política no meu joguinho. Enquanto eles estão tentando tirar representatividade dos jogos. Que essa ação de tentar impedir que empresas coloquem representatividade nos jogos é uma ação política, primeiro de tudo. E é uma ação estranha, porque... por que você está fazendo isso, cara? Não faz isso. Deixa todo mundo se divertir. É só um joguinho divertido, legal, que conta coisas, histórias legais, conta coisas assim. Mas, no final dos contos, por que você está querendo impedir que pessoas joguem os jogos? Se vejam os personagens?
Eu achei importante o Thiago ter falado de você tirar a política no jogo já ser um ato político. Porque você não retratar assuntos políticos já diminui a importância deles na sua própria visão. Então, você está falando, bom, não é importante eu tratar de pessoas LGBT. Porque pessoas LGBT não são importantes o suficiente para estar no meu jogo. Você pode não pensar nisso, o desenvolvedor pode não pensar nisso na hora de estar produzindo o jogo. Mas, para ele, realmente não é algo importante para o jogo. Isso já é um posicionamento político, mesmo que seja um posicionamento, seja porque você não se importa, ou seja porque você é ignorante à causa. Então, por mais que um jogo diga, não, é só um joguinho de guerra... ou se não, é só um joguinho de plataforma, não tem nada a ver. Mas não, você não pode dizer isso, porque não precisa estar escrito no seu jogo, não precisa estar explicado no seu jogo que você tem uma posição política. A sua posição política, ela fica assinada em tudo que você produz como um ser humano, seja arte, seja música, seja literatura e... claro, nos jogos.
Eu acho que é só importante ter uma ressalva aqui, né? Pra gente não parecer que a gente tá sendo duro aqui, porque se a pessoa quer fazer um jogo que não envolva diretamente causas políticas, é total liberdade dela, né? Como produtor, como desenvolvedor, e isso não deveria ser considerado uma coisa negativa, né? Se o desenvolvedor não quer tratar de assuntos contundentemente políticos, né? De assuntos conflitantes na política, quer fazer só um jogo para as pessoas relaxarem, se divertirem e ficarem de boa, faz total sentido no caso do jogo e não é uma coisa negativa, né? Às vezes não é também necessariamente ignorância da pessoa no sentido negativo, mas simplesmente porque, poxa, não é a minha visão de jogo, não é a minha visão como desenvolvedor que eu quero fazer isso. Porque, apesar de a gente estar falando muito aqui, nem todo jogo tem que tratar abertamente política, nem todo jogo tem que tratar abertamente de uma agenda de representatividade ou sobre um... estilo de governo versus o outro, ou sobre causas ambientais ou não, como a gente estava comentando até do Sonic, né? Eu acho que o que torna os jogos legais é a pluralidade de ideias, a diversidade, e não é porque uma causa X está sendo mais famosa que todo jogo tem que usar ela como pretexto. Ou, inclusive, até concordar com ela, porque a política é basicamente sobre conflitos, é sobre opiniões diferentes da gente conseguir entrar em um acordo, em um consenso sobre. Né? Então, eu acho que essa ressalva é importante, porém, fazendo um adendo também ao que o Thiago está falando, isso não exonera o desenvolvedor de qualquer problema de realmente fazer algo ofensivo. Né? Eu acho que uma coisa é, por exemplo, o desenvolvedor pegar e colocar opiniões que não são da maioria, opiniões que são polêmicas, às vezes até, mas tratando isso de uma maneira respeitável. Né? Eu acho que qualquer desenvolvedor ou jogador, inclusive, né, que faça qualquer coisa de desrespeito, aí já não é política. Aí a gente já está falando de crimes, a gente já está falando de um desrespeito em si. Né? Mas eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, que jogos não precisam ser diretamente políticos ou indiretamente políticos, e eu acho que nenhum desenvolvedor, assim como nenhum jogador, deveria ter peso na consciência por jogar algo que não está tendo uma representatividade maior ou qualquer coisa, se for algo que ele gosta. Nem tudo tem que ser sobre política a vida inteira. A gente também não tem que ser um ativista político a cada segundo da nossa vida. Às vezes as pessoas só querem jogar algo para relaxar e não pensar muito nas coisas e esquecer exatamente todas as tragédias do mundo.
E lembrar também que tem uma diferença muito grande entre um jogo que se mantém ao padrão, que não tenta agarrar nenhum tipo de posição muito fortemente, não tenta colocar essa posição com força, e acaba sendo relativamente neutro, né? Muitos jogadores conseguem aproveitar sem sentir nada muito problemático. E um jogo explicitamente ofensivo.
Uhum.
A Steam, às vezes, acabam brotando algumas produções incrivelmente ofensivas. Por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás lançaram um jogo na Steam Greenlight. Ainda existia, né, Steam Greenlight naquela época. Em que você era um protagonista que tinha o objetivo de matar pessoas LGBT. Era, tipo, ativamente homofóbico.
Exato. Aí,
tem uma diferença muito grande desse tipo de produção
para
um jogo que simplesmente não liga.
Exato. Aí não dá. Aí é a mesma coisa com jogadores, né? Isso que o Thiago tava falando. Infelizmente, é uma minoria vocal, né, que faz esse tipo de coisa. Eu acredito, pelo menos, que são pessoas com acesso à internet, com a anonimidade, que é todo um contexto que a gente falou de jogadores tóxicos já em outros episódios, né? Mas eu acredito, de modo geral, que a comunidade gamer não é tão tóxica assim, em termos numéricos, porém elas são muito ativas, né? Infelizmente, os fóruns da vida, que eu não vou citar nomes para não parecer que eu estou criticando o fórum específico, mas fóruns no geral e toda essa anonimidade fazem essa galera vocal que sempre existiu na história da humanidade. Infelizmente, sempre existiram extremistas, né, em qualquer tipo de causa, que acabam atacando e fazendo. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente, como comunidade, precisa ir contra isso ativamente, precisa parar isso o máximo que a gente puder, como jogadores, né? Por mais que a gente não seja um defensor extremo da causa, né? Por exemplo, por mais que a gente não seja, aquele cara tá xingando o desenvolvedor, ameaçando de morte porque ele fez um jogo sobre, vamos falar de qualquer coisa aleatória para não ficar muito pesado, mas, ele fez um jogo que falava sobre comunismo e agora ele tá sendo ameaçado de morte. Mesmo que eu não concorde com o comunismo, eu não deveria aceitar esse tipo de comportamento. Eu deveria falar, cara, o cara pode fazer o jogo sobre o que ele quiser, desde que não ofenda ninguém diretamente, desde que não esteja ativamente incitando o ódio. Então fica de boa aí. Né? Eu acho que isso falta muito na nossa comunidade.
Eu acho que, no final das contas, a gente, como jogadores, precisamos só ficar abertos para ver as mensagens que um jogo vai passar, querendo ou não, sabe? E refletir sobre elas. E mesmo que você não goste do que o jogo tá falando, às vezes você gosta do jogo por outros motivos também. Mas tenta sempre lembrar que ele fala alguma coisa. Ele tá te contando alguma coisa, às vezes até sem querer. Pessoal, o tempo tá curto, então vamos pro nosso recadinho?
Pessoal, lembrem de seguir o FOG nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, qualquer outro lugar que vocês acharem a gente.
E, quiserem escutar o podcast, nós estamos em quase todos os aplicativos de podcast. É só procurar por Trás dos Controles.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Gente, o papo foi muito bom. Eu acho que ele abriu várias portas até para futuros papos que a gente poderia bater. Eu acho que foi muito legal ter vocês aqui hoje.
Ah, com certeza.
Muito obrigado, Renato, por participar aqui da discussão com a gente.
É, eu não tô como locutor dessa vez, mas eu tento ajudar na conversa o quanto puder.
Bom, vamos ficando por aqui, por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.